Paraná em Rede está de volta.
As chamadas criptomoedas são ativos digitais que podem representar unidade de valor em moeda local ou estrangeira. O Brasil movimenta o maior volume em transações com criptomoedas na América Latina. E está todo mundo falando disso, e por isso a gente trouxe aqui no Paraná em Rede de hoje a nossa colunista, especialista em investimento, Regi Arruda, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a criptomoeda. Regi, como eu disse, está todo mundo falando, né, sobre as criptomoedas, mas o que são as criptomoedas para o nosso ouvinte entender? Seja muito bem-vinda.
Obrigada. As criptomoedas, elas foram criadas em 2008 com um conceito de que se criasse um meio de pagamento, um meio de reserva de valor que não passasse por nenhum intermediário, que não tivesse nenhum banco centralizador, nenhum órgão central cuidando disso. Elas foram criadas com uma tecnologia como se fosse de pessoa para pessoa e totalmente virtuais, não existem no meio físico.
E como que funciona essa transação? É toda virtual?
É totalmente virtual. O Bitcoin, que é a moeda mais famosa, a criptomoeda mais famosa, ele é gerado de uma maneira com criptografia. Então, o que, que acontece? Existe um mecanismo chamado de mineração de Bitcoin. Ele não é, e de todas as criptomoedas, elas não são assim impressas em algum local. Quem consegue fazer essa mineração, que é identificar um código e decodificar ele, nesse momento nasce uma criptomoeda. E esse processo, ele é muito difícil de ser feito. Então, assim, a partir do momento que ele nasce, ele é enviado para uma série de computadores que identificam que sim, aquilo foi decodificado, então é realmente uma moeda virtual, e ela passa a ser armazenada em uma tecnologia chamada blockchain, que é totalmente, são blocos que são ligados uns aos outros, que não se separam, e aí a partir daquele momento, desde quando nasceu, ele vai acompanhar toda a história dessa moeda ao longo de tudo que vem acontecendo. Então ele está ali e dali ele permanece, e ele só pode assim mudar de mão para mão quando uma pessoa consegue ter acesso a um código de uma outra pessoa, e aí ela autoriza que passe para aquela pessoa. Tudo eletronicamente e por meio dessa tecnologia.
E a pessoa que quer obter uma criptomoeda, o que, que ela deve fazer? Como que ela adquire?
Ela precisa procurar uma... É como se fosse uma corretora chamada de exchange. Esse é o nome que se dá. É por meio dessas instituições que as pessoas se cadastram ali e passam a operar e a adquirir essas moedas virtuais. Isso pode ser por meio... Elas existem, assim, quase que na sua totalidade, eletronicamente também. Então, são, por exemplo, são estruturas que atendem virtualmente. Tudo por meio da internet.
Vamos à praticidade, Regi Arruda. Quais são as vantagens e desvantagens de se investir, de se adquirir criptomoedas?
Vamos lá. Vantagens. Bom, as criptomoedas são descentralizadas. O que quer dizer isso? Não tem um controle, ninguém exerce um controle pela criptomoeda. Então, quando você adquire uma, você está blindado, por exemplo, contra ingerências governamentais. Quer ver um exemplo? Lembra quando a gente teve o confisco da poupança no governo Collor? Se você tivesse criptomoedas naquela época, o governo não colocaria a mão no teu dinheiro. Essa é uma vantagem legal, ok. Mas a desvantagem, ao mesmo tempo, essa mesma desregulamentação e esse mesmo fato de não ter ninguém controlando isso, te deixa suscetível a, de uma hora para outra, e sumir. E aí, cadê teu dinheiro? Você não tem mais. Então, assim, é uma tecnologia... O blockchain em si, ele é uma tecnologia robusta. Não se tem notícias de ataques. Mas o teu... As tuas criptomoedas, elas ficam armazenadas virtualmente no site da Exchange, por exemplo, em uma carteira virtual. Essa tua carteira pode sofrer algum ataque. E se sofrer, você vai reclamar para quem? Você não tem para quem reclamar. Você
um
não
ataque
tem.
De hacker, você
um ataque
fala.
De hacker, que de repente vai lá e pega todas tuas moedas virtuais. Você não tem para quem reclamar e você vai ficar sem. Simples assim.
Então, essas são as desvantagens que você pontua.
Exato. Uma outra vantagem é assim, por exemplo, vamos falar do Bitcoin em si. Ele tem um número finito de Bitcoins para serem emitidos. São 21 milhões de Bitcoins. Não vai existir mais que 21 milhões de Bitcoins no mundo. Então, quem tiver um Bitcoin hoje... E a partir do momento que o último Bitcoin for minerado e não tiver mais como criar, você vai deter aqui uma coisa que às vezes muita gente vai querer e não vai ter por onde conseguir, a não ser que compre de quem já tem. Então, isso acaba dando assim, despertando um interesse de que um dia aquilo vai valer muito e você vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas... também é algo que é uma expectativa. Se vai virar realidade ou não, só o tempo vai dizer. Ninguém tem uma bola de cristal para afirmar que daqui a 30, 40 anos o Bitcoin ainda vai continuar existindo. A gente não sabe o que pode acontecer porque é tudo muito novo. É uma tendência de futuro, sim. Eu acredito que as transações eletrônicas são uma tendência para o futuro, mas... saber se uma moeda ou não, dentro de... tem mais de 1.500 moedas virtuais, qual vai vingar, qual vai ter sucesso, qual vai morrer no meio do caminho, é difícil saber. Por isso que moeda não é algo que eu armazenaria por muito tempo na vida. Eu compraria para fazer algum pagamento ali e já me livraria disso rápido. Isso eu.
Muito importante a opinião da nossa especialista em investimento. Regi, outra dúvida das pessoas... as propriedades em criptomoeda, elas devem ser declaradas na Receita Federal?
Devem. Veja bem, existe uma diferença entre um mercado não ser regulamentado e ele ser legal ou ilegal. As criptomoedas em si, elas não têm uma regulamentação governamental. Então, assim, elas não ficam... quem detém uma criptomoeda não precisa informar, não tem um banco central dizendo quem detém, quem não detém. Mas é um bem que você possui. E como todo bem que você possui que possa te gerar renda, aí você tem o dever de informar a Receita Federal, sim, porque você pode obter ganhos com isso. E essa regulamentação da Receita, ela diz que quem informa, na verdade, não é nem a pessoa que possua. São as exchanges que têm que informar a Receita, as pessoas que têm conta ali e a quantidade de moedas virtuais que elas possuem. Então, isso é automaticamente. É como, por exemplo, transações de cartão de crédito acima de 5 mil reais, se eu não me engano, a Receita Federal é informada na hora. Então, eu não lembro agora se são 5 ou 10 mil reais, mas isso vai direto para a Receita Federal. Você não precisa nem ter o trabalho de informar. E eles recebem essa informação. Se você cair em algum cruzamento de dados e lá no teu imposto de renda você deixou de declarar, você está suscetível a malha fina e multas, tudo como qualquer patrimônio que você não declare.
Dúvidas esclarecidas, qual que é o recado que você deixa para os nossos ouvintes a respeito das criptomoedas?
O que eu deixo é assim, as criptomoedas elas chamam muito a atenção porque elas têm episódios de supervalorização e isso gera histórico de pessoas que ganharam muito dinheiro com isso. No mercado financeiro a gente vê sempre muita história de pessoas que querem talvez enriquecer de uma hora para outra, porque a gente sabe que é difícil ganhar dinheiro, é difícil você construir um patrimônio. E quando você vê alguém que conseguiu enriquecer rapidamente, isso desperta interesse e curiosidade. É verdade que algumas pessoas realmente ganharam muito dinheiro em episódios pontuais de valorização de criptomoedas, mas isso não é a realidade. A realidade é que criptomoeda não é investimento, elas são geradas para ser um meio de pagamento ou uma reserva de valor. Às vezes, se você acredita que o governo vai tomar teu dinheiro, vai para as criptomoedas, porque realmente ele não interfere. Mas não é um investimento para você olhar para o teu futuro e falar, eu vou ter esse patrimônio aqui para eu cuidar da minha aposentadoria e tudo mais. Não olhe para as criptomoedas dessa forma. É muito perigoso isso. Eu vejo pessoas que estão colocando, às vezes, o patrimônio dela todo nisso, achando que é só uma variação de mercado, que como as ações da Bolsa. Acontece que na Bolsa você tem empresa mostrando balanço, empresa que dá lucro, que dá prejuízo, e isso afeta a variação das ações dela, mas você tem onde buscar informações. Se der alguma coisa com uma empresa, a B3 tem os mecanismos de proteção dos investidores, o Banco Central em outros investimentos tem controle, a CVM, Bitcoin não. Bitcoin e criptomoeda, você não tem para quem pedir socorro. Se der alguma coisa errada, você perde tudo mesmo. E esse é o recado. Cuidado e não... Prefira não encarar como investimento, pelo menos por enquanto, até que a coisa caminhe, talvez fique mais clara, para que você não corra riscos desnecessários com um dinheiro que é bem suado de ganhar às vezes.
A Regi Arruda é a nossa especialista em investimentos da coluna Saúde do Bolso. Regi, muito obrigado pelas explicações, viu?
Por nada, eu é que agradeço e estou sempre à disposição para ajudar e esclarecer essas dúvidas.
Até a próxima.
Até.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. Desejo a você uma semana cheia de realizações. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.